Boa noite. Invocando a Deusa pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 4ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Encontram-se presente o vereador professor Cícero, vereador Eduardo Rocha, doutor Miguel Ribeiro, Nelita Piacentini, Sidney Ronaldo, Tucano, Edilson Martins, vereador Edson Batilani, vereador Cabo Cruz, vereador Sidney Souza Jardim, Olivino Custódio, vereadora Elvira Shen. E informo que na busca de melhores informações e esclarecimentos para o exercício do mandato no próximo dia 6 de março de 2018, não poderei estar presente na 4ª sessão ordinária deste Poder Legislativo, apresentando assim minha justificativa. Vereador Luiz Alfredo, vereador Avante. Partido, rapaz.
Tem faltando alguém aqui, quem é? Estou faltando Pepita, que justificou já ontem.
E o também justificativa já desde ontem do vereador Jadir Soares.
Solicito a vereadora Elvira Shen que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Como eu não vou estar aqui no dia da mulher, da comemoração, eu vou ler para a mulher. Epílogo, a mulher exemplar, Provérbios 31, 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos, pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz coberta para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Comunicamos que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões. Expediente. Ofício do senhor prefeito, resposta a requerimento. O vereador autor já conhece o conteúdo. Pretende que façamos a leitura do mesmo? Ué, perdi aqui, ó. Temos expediente recebido de terceiros. Pretende que seja lido? Temos prestação de contas recebidas de entidades. Essas prestações serão encaminhadas à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Não existe proposições na pauta. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores vereadores prestantes, que seja feita a leitura de alguma delas? Não havendo manifestação, o vereador secretário fará a leitura do número da proposição e o nome do vereador autor.
324-2018, vereador Sidney Jardim. 327-2018, vereador Sidney Jardim. 328-2018, Sidney Jardim. 329-2018, Sidney Jardim. 330-2018, Sidney Jardim. 331-2018, Sidney Jardim. 332, Sidney Jardim. 333, Sidney Jardim. 333, Cabo Cruz. 334-2018, Cabo Cruz. 336, Tucano. 337, Tucano. 338, Tucano. 339, Tucano. 340, vereador Tucano. 342, vereador Sidney Jardim. 343, Sidney Jardim. 344, Sidney Jardim. 345, Sidney Jardim. 346, Sidney Jardim. 349, Sidney Jardim.
Jardim Pepita. 349.
349, Jadir Pepita. 352, Jadir Pepita. 353, Eduel Rocha. 354, Eduel Rocha. 355, Eduel Rocha. 356, Nelita Piacentini. 357, Nelita Piacentini. 358, Nelita Piacentini. 359, Nelita Piacentini. 360, Nelita Piacentini. 361, Nelita Piacentini. 362, Nelita Piacentini. 363, Nelita Piacentini. 364, 2018, Nelita Piacentini. 365, Piacentini. 366, Nelita Piacentini. 369, 2018, Sidney Jardim. 370, Sidney Jardim. 371, Sidney Jardim. 373, Sidney Jardim. 374, 2018, vereador Eduel Rocha. 375, Eduel Rocha. 377, 2018, vereador Edson Batilani. 378, Edson Batilani. 379, Edson Batilani. 380, Edson Batilani. 381, Edson Batilani. 382, Edson Batilani. 383, Batilani. 384, Batilani. 385, Batilani. 386, Batilani. 387, Batilani. 388, Batilani. 389, Batilani. 391, Batilani. 392, Batilani. 393, 2018, vereador professor Cícero. 394, 2018, vereador Olivino Custódio. 395, Olivino Custódio. 396, 2018, vereador Eduel Rocha. 397, 2018, vereador Tucano. 399, 2018, vereador Edson Batilani. 400, 2018, professor Cícero. 401, 2018, Sidney Jardim. 402, Sidney Jardim. 403, Sidney Jardim. 405, Sidney Jardim. 406, Sidney Jardim. 407, Sidney Jardim. 409, Sidney Jardim. 410, Sidney Jardim. 411, Sidney Jardim. 411 de 2018, Sidney Jardim.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Requerimentos, senhor secretário, proceda à leitura dos mesmos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento. Se algum dos vereadores, nós vamos votar englobadamente esses requerimentos. Se algum dos vereadores tem, temos três, temos dois meu e um da Nelita. Aqui tem interesse de destacar, Nelita? Então, faça a leitura, vereador Edilson, dos números e dos autores.
Requerimento 28-2018, Edson Batilani. 29-2018, Edson Batilani. 30-2018, vereadora Nelita Cecília Piacentini. Senhor presidente, temos dois requerimentos de urgência.
Tem três, presidente, eu tenho mais um aqui.
Por gentileza, faça a leitura dos mesmos.
Agora tem três.
só esclarecendo os requerimentos de urgência que vêm para a sessão sem passar antes lá pelo Legislativo, serão apreciados, votados e encaminhados, caso não tenha nenhuma matéria de outro vereador tratando do mesmo assunto.
Requerimento de urgência. O vereador, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 160, inciso 2º, alínea C e D, e 162, inciso 2º, regimento interno dessa Casa de Leis, requer ouvir no soberano plenário o envio do expediente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, excelentíssimo senhor Luiz Fux, ao juiz da 183 Zona Eleitoral de Campo Mourão, excelentíssimo senhor Edson Jacobucci Rueda Júnior, e a juíza da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, excelentíssima senhora Maíra dos Santos Avataro, solicitando a realização de uma campanha nacional com o objetivo de incentivar o alistamento eleitoral de jovens com a emissão do primeiro título de eleitor e fornecer informações sobre os prazos para transferência e atualização do título eleitoral. Senhor presidente, eu queria pedir para que o vereador autor do requerimento fizesse a leitura da justificativa, se possível.
Senhor presidente, eu dispenso a leitura da justificativa. Até porque o pedido ele já é muito claro já em relação a uma campanha para título eleitoral para jovens de 16 e 17 anos.
Então, para deferimento, Poder Legislativo, 6 de março de 2018, vereador Sidney Jardim, PPS.
Em discussão, regime de urgência.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, o motivo desse requerimento em regime de urgência é que o prazo para se fazer título eleitoral, transferência de título, regularização de título, dia 9 de maio. E no dia 9 de maio, senhor presidente, já está ali atrás da porta. Nós teremos sessão agora só no dia 26 e 27 de março. Se nós deixarmos para o dia 26 e 27 de março, esse requerimento vai chegar nas mãos dos juízes lá pelo dia 15 e 20 de abril, ou seja, 15 e 20 dias antes do prazo final. Aí, nesse sentido, eu conto com a colaboração dos vereadores para a gente aprovar em regime de urgência, porque a ideia é a Justiça Eleitoral fazer campanha no sentido de incentivar o jovem de 15, 16 e 17 anos a tirar título de eleitor e também as pessoas que moram em Camorão que ainda não transferiram o título para cá, que o prazo é dia 9 de maio. Porque muitas pessoas da sociedade não têm conhecimento disso, e eu acho que a Justiça Eleitoral precisa esclarecer melhor e fazer essa campanha, como já foi feito em anos anteriores.
Concede a parte, vereador?
Com certeza.
Eu ouvi na sua explicação aí, parece que o senhor falou tirar título 15, 16, 17
Falei.
Anos.
15, 16 e 17 anos.
Mas não é 16 anos para tirar o título?
Não. O senhor está vendo como que a campanha é importante?
Olha aí, eu estou por fora.
A minha filha tem 15 anos e vai fazer o título, provavelmente sexta-feira agora. Ela se reuniu com alguns amigos e vão até o fórum eleitoral fazer o título de eleitor. A lei diz o seguinte, que o cidadão que complete 16 anos de idade até o dia da eleição, ele pode votar. No dia da eleição, minha filha vai ter 16 anos. Hoje ela tem 15, ela vai completar 15 dia 15 de junho. Então esses jovens, eles conseguem fazer o título com 15 anos de idade, porque eles vão fazer eleição, vão fazer 16 anos até o dia 7 de outubro, que é o dia da eleição. É nesse sentido, vereador Duel, que a campanha precisa esclarecer isso, porque tem muitos jovens, muitas pessoas que não têm conhecimento disso, e eu acho que a gente está tão ativo no Facebook, no WhatsApp, que tem que ser ativo na prática também. É nesse sentido a campanha.
Eu sabia que quem vai completar 16 anos até o dia da eleição, mas eu, a hora que você falou 15 anos, aí eu levei um choque aqui, mas então estava certo. Obrigado.
Continua a discussão? Eu gostaria, estou vendo aqui dois companheiros da imprensa, né, o Cid e o nosso amigo França, e está lá o Toninho. É o Toninho que está lá atrás, assim, com a mãozinha assim. Eu acho que essa matéria que o Sidney está apresentando na casa, ela é extremamente interessante. Então, se os companheiros da imprensa puderem dar uma cobertura boa nesse assunto, chamar a atenção da população, enfim, e pedir também para a Câmara, se puder fazer aqui um material, pelo menos para o nosso Facebook, enfim, o Toninho, que fizer matéria rápida sobre isso, acho que é interessante. A cidade precisa que as pessoas... Se habilitem para ser eleitores, para serem efetivamente cidadãos. Então, quero cumprimentar, antes de mais nada, o vereador Sidney Jardim pela lembrança e pela iniciativa de pedir ao Judiciário que faça esse chamamento.
Concede uma parte, presidente?
Concedo.
Senhor presidente, só parabenizá-lo pela atitude, a Câmara não precisa esperar a Justiça Eleitoral para fazer isso, e ela pode fazer através do seu Facebook, das redes sociais, da própria imprensa, mandando matéria para a imprensa para divulgação. E a importância, senhor presidente, é tão grande que nós tivemos 13 mil títulos cancelados em Campo Mourão. Gente, ninguém ouviu errado. São 13 mil títulos cancelados em Campo Mourão com a regularização do título que foi feito aqui na cidade. Onde que estão essas pessoas? São pessoas que não foram atrás, muitas por falta de esclarecimento, chegaram para votar na última eleição, não conseguiram votar, e agora estão em casa, esperando um alerta, esperando alguma coisa para regularizar essa situação. Por isso, eu acho importante a Justiça Eleitoral esclarecer, sim, isso. E nós já tivemos no passado aqui grandes campanhas de iniciativa da Justiça Eleitoral de parceria com a Prefeitura. Basta dizer, presidente, só para encerrar, para não me estender muito, eu fiz o meu título com menos de 18 anos no Colégio Estadual. Eu estudava no Colégio Estadual, professor João de Oliveira Gomes, e meu título eu fiz na biblioteca, porque tinha essa campanha lá no colégio, e nós íamos lá e fazia. Não se vê mais isso, eu acho que a Justiça Eleitoral tem que dar uma mão nesse sentido de contribuir, divulgar essa questão aí do primeiro título em especial.
Uma parte, Cidney.
Eu pedi para batizar.
Qual a palavra, vereador Edilson Martins?
Não, só reforçando aí o comentário do vereador Cidney Jardim, que eu também fiz o meu título no Colégio Estadual, ao lado do meu diretor, professor Joani, que estava fazendo toda a parte ali de campanha, incentivando que
e levou nosso primeiro voto, inclusive.
Exatamente, foi vereador do primeiro voto, tanto o meu quanto o seu. Eu sou bem mais novinho.
Continua a discussão. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando.
Senhor presidente, só para não ter dúvida, é o regime de urgência que nós vamos votar primeiro.
Nós já não votamos urgência?
Não.
É que o senhor fez um discurso aí que
tudo
eu tenho.
Tudo na urgência.
Mas então, em votação, pedido de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Como já foi discutido, em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade.
Tem mais dois requerimentos, senhor presidente.
Por gentileza, a leitura dos de ambos. Um cada vez, evidentemente.
Se quiser, eu posso ler os dois juntos.
Não, não. Eu não consigo, um cada olho, não.
A vereadora que apresenta subscreve, de acordo com o artigo 160, inciso 2, a linha C, combinado com o artigo 162, inciso 2, segundo, do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência à Marinha do Brasil, Capitania Fluvial do Rio, capitã-tenente encarregada da Divisão de Segurança do Tráfico Aquaviário, Érica Moraes Lisboa Sernagiotto, solicitando, considerando norma 3 DPC, normas da Autoridade Marítima para Amadores, embarcações de esporte e ou recreio para o cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades esportivas náuticas, solicita informações e diretrizes deste órgão para estabelecer os diversos usos para os diferentes trechos de praias ou margens, demarcando as áreas em terra para jogos, bem como na água, as áreas destinadas a banhista. Pede deferimento, sala de sessões, legislativo de 6 de março de 2018, vereadora Nelita Cecília Piacentini, do PR.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cine Jardim.
Eu queria entender o requerimento. Deixa eu dar uma olhada. E gostaria de pedir explicação da vereadora Nelita.
Realmente, faltou no requerimento o local onde vai ser aplicado isso. Tá? Na verdade, é assim, o município de Campo Mourão é de competência do município fazer um plano fluvial para o Parque Estadual Lago Azul, para a usina Mourão. É competência do município fazer isso. Então, nós estamos pedindo aí à Marinha que nos passe as diretrizes desse plano, o que é necessário, para que a gente possa começar a trabalhar nisso, ajudando o município também, porque... está crescendo muito o movimento na usina, vai crescer cada vez mais, e nós queremos que todos tenham o seu espaço na usina Mourão. Tanto os banhistas como os pescadores, os jet skis, os barcos, as lanchas, os iates, enfim. Nós sabemos que é uma área de lazer muito procurada, não só pelo pessoal de Campo Mourão, mas gente de toda a região está vindo para cá, Maringá, Cianorte, as pessoas estão adquirindo ali casas. Então, é um espaço muito bom, muito maravilhoso, mas tem que ser cumpridas as normas de navegação, tem que ser cumprida todas as normas que a Marinha exige. E o município é o responsável. Nós já mandamos recentemente um pedido para o município para que realize esse plano. Sabendo da dificuldade que o município terá, nós já estamos aí pedindo que a Marinha nos oriente para que possa ser confeccionado. Só que no requerimento aqui eu vi que faltou justamente colocar aonde que vai ser aplicado o plano.
Vereadora, com a palavra, presidente.
Continua com a palavra.
Senhor presidente, até diante dessa fala da vereadora Nelita, eu gostaria de fazer uma sugestão para a vereadora, que retirasse o requerimento e apresentasse para a próxima sessão. Até porque esse problema está lá até hoje, esse suposto problema existente, e há anos está ali, ele não é de agora. Então, na verdade, nós aprovamos o regime de urgência, até em respeito à vereadora questionante, mas assim, virou uma discussão muito grande essa questão com o pessoal da usina. E, primeiro, o requerimento faltou local. Segundo, nós temos dúvida em relação à aprovação. Terceiro, nós podemos colaborar com alguns pedidos. Eu acho assim que, como criou uma discussão muito grande, é só minha sugestão, vereadora Nelita, até para que a gente conversasse com outros moradores e usuários da usina e, de repente, a gente colaborar no seu requerimento. De repente, ele entra no trâmite normal, ele vem para votação nas próximas sessões e, durante esse período, a gente até conversa com usuários, com moradores, com as pessoas que frequentam a usina, para, de repente, até enriquecer o requerimento. Eu não vejo nenhum problema em aprovar o requerimento, até por conta que está fiscalizando, é um direito da senhora, é um direito de nós vereadores. Mas eu acho que a gente poderia discutir isso com o pessoal e enriquecer ainda mais. E até lá, inclusive, a senhora deixaria para protocolar amanhã ou depois na casa, veria direitinho para quem queria ser encaminhado, colocar o local, enfim, tudo direitinho. É a sugestão que eu faço à vereadora Nelita.
Vereador, o requerimento, ele está claro, ele só faltou aqui ser colocado o local onde vai ser aplicado. As normas da Marinha já existem. Apesar de todas as leis agora estarem sendo atribuídas a mim, tá? Mas essas leis já existem e não são de hoje. A Marinha tem, sim, normas, nós já falamos aqui de navegação, tem normas. O que as pessoas não estão entendendo é que o rio, ele é como uma estrada, é uma via fluvial e tem as normas que têm que ser respeitadas. Nós temos um crescimento muito grande de tráfego fluvial. É o que eu estou dizendo, tem muita gente vindo de fora e desconhece as normas e estão colocando em risco. Houve uma discussão porque foi colocada em risco a vida de pessoas que estavam dentro da água. Isso as pessoas não estão sabendo. Tá? Isso saiu na imprensa, muita gente falou, mas ninguém sabe o real motivo. Foi porque haviam crianças dentro da água e pessoas de barco ultrapassaram os limites e quase atropelaram as crianças. Então, nós estamos falando em questão de salvaguardar vidas, de preservar a integridade física. Nós não podemos esperar que aconteça um acidente. Ó, já teve pessoas lá que quebraram braço, quebraram perna, quebraram dente, racharam a testa. Tudo isso já aconteceu lá. De abalroamento de jet skis, barcos. Então, a coisa assim realmente está temerosa. A partir do momento que acontecer um óbito, aí, como é que nós vamos ficar? Quando houver um acidente mais sério? Então, nós estamos querendo tomar umas atitudes legais, tá? Porque já existem as leis, as pessoas desconhecem. Nós queremos o cumprimento das leis e nós queremos evitar acidentes maiores, certo? Agora, ele está muito claro. A capitã Érica é uma pessoa que nós já temos contato há muito tempo, nós já temos conversado com ela, ela se colocou à inteira disposição, tá? Esse plano é um plano complexo, nós temos que começar a fazer. Assim como as pessoas, eu falei aqui na sessão passada, assim como as pessoas pedem quebra-mola nas cidades, nós temos que ter também lá uma segurança. Porque hoje quem anda de stand-up, quem anda de caiaque, quem nada, não tem segurança nenhuma. Você está dentro d'água, de repente... Eu estava nadando esses dias, nadando peito, não sei se vocês conhecem a técnica, você mergulha e sobe. Quando eu subi, o jet ski estava a 3 metros de mim. Se eu não subo d'água e não levanto os braços e grito, ele passava em cima. Então, quer dizer, nós temos lá uma área de 500 alqueires de água e as pessoas estão passando a 3 metros dos trapiches. Teve uma senhora que caiu na água esses dias. Estava sentada no trapiche pescando, o barco passou, levantou onda, ela caiu na água. Se ela não é socorrida, ela morria afogada. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, gente. Nós só estamos colocando coisas que acontecem lá. Eu sei que as pessoas se revoltaram comigo, mas lei é para ser cumprida.
Conselho,
em todos os locais.
Vereadora, concordo plenamente com você, a lei tem que ser cumprida, as regras, em que pese muita, às vezes até crítica com relação, não referente ao seu requerimento, à filmagem que aconteceu, mas eu acho que as normas têm que ser cumpridas, você está preocupado com seres humanos, com vida, eu parabenizo você. E sugiro que faça, como nos demais casos aconteceu, faça a emenda, então, só do local, e nós já votamos, já despachamos, vamos para outra matéria.
Vereador Nelita, uma parte.
Sim.
Da mesma forma, lógico que a preocupação é válida. Agora, desculpa só a minha, não sei, a minha ignorância, até porque eu não tenho acesso pela via terrestre ali do lago, né, onde começa pelo DR, mas num vídeo eu acabei vendo ali algumas boias de demarcação.
Sim.
Certo? Esse é em toda a margem dali do lago ou era única e exclusiva ali naquela região onde a senhora estava? Eu pergunto
são,
no sentido...
São 4 proprietários ali que colocaram boias, porque estão justamente na direção de onde descem os barcos ali, que são 2 lugares, são 2 descedouros ali particulares, e as pessoas saem direto em cima, e essas chácaras estão localizadas justamente na parte mais estreita do canal. E é onde tem o maior tráfego fluvial. Tá? Isso é legal.
Sim, tá? É só uma pergunta.
A Marinha esteve aqui, tá, para esclarecimento. Eu até vi na imprensa de Campo Mourão, é uma coisa que eu quero uma informação também, que diz que a Marinha fez uma reunião e chamou Campo Mourão para participar e Campo Mourão não participou. Eu não tive ciência, eu acho que essa Casa de Leis também não teve ciência disso, e eu quero indagar o município se isso realmente ocorreu. Então,
tudo bem, era só...
A Marinha esteve aí esse final de semana, certo? E, gente, é assim, tem as normas, e as normas têm que ser cumpridas. É só isso que eu busco, a legalidade. Eu não sou fiscal da Marinha, mas eu tenho conhecimento das leis. Porque eu já li todas as leis, todas as normas. Então, a gente não faz nada ilegal, a gente só está preservando a vida das pessoas. E depois, vereador Sidney, isso aqui não é o plano. Nós estamos buscando as diretrizes. Uhum. Quando nós tivermos essas informações... A ideia é de se fazer mesmo uma audiência pública, porque é o município que tem que fazer isso. Lógico que eu não vou fazer uma lei que não condiza com a área, entendeu?
Eu entendi, vereadora.
Então,
eu só
nós
fiz...
vamos conversar com todos os munícipes, todas as pessoas que estão lá têm esse interesse.
Eu entendi o seu requerimento, eu só fiz uma sugestão no sentido aqui de te ajudar. Eu acho que seria melhor ouvir o pessoal lá primeiro, porque... A mágoa está muito grande lá. Seria melhor
mas a
ouvir,
mágoa por quê? Porque mas... eu fui defender uma vida.
É...
Nós fomos defender a vida das pessoas e as pessoas... Então, assim, o que eu posso fazer, gente?
Bem, só concluindo, senhor presidente, eu queria que a Nelita me deixasse concluir.
Eu peço então. Que se faça uma emenda de plenário colocando aqui o local onde vai ser realizado e eu insisto com o requerimento.
Posso falar, vereadora?
Sim, senhor.
Muito obrigado. Então, vereadora Nelita, só essa minha sugestão, porque eu tenho certeza que vai ficar pior nós aprovarmos assim em regime de urgência sem ouvir eles. Eu só fiz uma sugestão para a senhora. Como a senhora é autora, consequentemente, cabe a senhora, de repente, aceitar ou não. Só foi feita essa proposta, mas eu voto favorável ao requerimento, porque tem que fiscalizar sim, tem que pedir sim essa questão desse estudo aí. Era só no sentido de te ajudar, porque eu estou vendo que a coisa não está boa lá.
Mas vereador,
aceita a sua decisão.
Quando tá, o senhor diz pior o quê?
Bem,
Eu sei, inclusive, que o senhor comentou no seu programa de rádio, tá? Várias pessoas falaram, eu não tive oportunidade de me defender, mas eu estou muito tranquila em relação a isso. Nós só estamos pedindo diretrizes. Nós não estamos falando que nós vamos fazer um plano sem consultar as pessoas, até porque um projeto vai precisar do apoio dessa casa.
Continua em discussão? Bem, o... ninguém se inscreveu, mas eu quero fazer... Primeiro, a emenda é necessária, vereador Nelita, definir local. Mas o local lá chama-se Parque Estadual, no Lago do Parque Estadual Lago Azul. Não, não tem outro nome, que lá é um parque estadual, é uma unidade de conservação e aqui, todo aquele complexo aquático faz parte disso. Então, eu estou... A emenda terá que ser feita, que se coloque efetivamente o nome correto de todo aquele, daquele espaço aquático. Tá? E, no mais, eu acho que realmente é oportuno, precisa, lá tem problemas, nós todos sabemos disso. Tem problema de risco de vida para as pessoas, de alguém se acidentar, de alguém prejudicar a saúde de alguém. E tem também problemas ambientais que devem ser contidos. Afinal de contas, lá se usam embarcações a combustão de óleo, de combustível fóssil. Né? E isso também contamina. Então, também, com certeza, o plano que a prefeitura fazer tem que, terá que observar alguns preceitos desta questão ambiental. Um espaço espetacular, tem as questões do acesso, né, que nós, o acesso lá hoje é restrito, não tem acesso público. E eu acho que o município também passou da hora, aliás, importante Exato. Citar aqui, que é de conhecimento de todos, as áreas reservadas para acesso público acabaram sendo ocupadas por terceiros. Nós sabemos disso também e que precisa... Nessa tratativa de se ter um plano que se efetivamente fale isso. Então,
presidente,
a emenda Batilhane. Que é necessária, que se coloque aí o nome da unidade de conservação, Lago do Parque Estadual Lago Azul.
Você me permite uma parte? Permito. Só uma curiosidade. Ele é um parque estadual, ele já não existe uma regimentação a respeito do uso desses...
O parque.
Do tráfego.
Do tráfego de automotores aquáticos. Que inclusive, eu acredito que isso já deva ser, porque não é uma especificação apenas do nosso espaço aqui. Existem outros também com essas condições. Então, eu acredito que haja já, inclusive, regras e leis
normas
que apenas devem ser conduzidas. Porque se ele é um espaço de administração e sobre o poder público estadual, eu não sei até que ponto a gente também poderia estar intervindo nesse sentido.
E eu tenho dúvidas, inclusive, se é o município ou se é o Estado. Segundo, toda a área do Parque Estadual Lago Azul tem um plano de manejo, que está disponível, inclusive, na internet, que qualquer um de nós, enquanto vereadores, podemos acessar. Eu confesso para vocês... que mesmo tem sido servidor do IAP, não conheço aquilo que se estabelece ou se tem algo específico para a lâmina d'água. Mas é possível que sim.
Posso esclarecer?
Pode,
presidente?
Pode.
Então, hoje se aplicam as normas da Marinha.
Ótimo.
Tá? Uhum. Tudo que é da água se aplica a norma sim. da Marinha. Uhum. Mas as normas da Marinha, elas falam em 200 metros da margem, uhum. é proibida a navegação. Certo?
Então,
de barcos.
Totalmente proibido.
Só que como a usina tem trechos em que ela tem menos de 200 Sim. metros, nós não queremos isso. Então, aí compete ao município, tá? Governo estadual e municipal, fazer um projeto, por ser um parque, uma represa hidrelétrica, compete ao município regularizar isso. Então, o que nós estamos querendo? Nós queremos diminuir esse espaço... Entendeu? Porque 200 metros fica inviável você navegar. Não tem como. Nós queremos uma pequena área de segurança, que pode ser 10, 20, 30 metros, isso vai ser discutido depois, mas onde as pessoas possam nadar, as crianças entram na água, entende? E que possam ficar seguras. E que os barcos ali, os jet, não naveguem nessa área de 30 metros, vamos dizer, que seja, e posso navegar em toda a extensão. Agora, tem uma área lá, por exemplo, que ela não tem 100 metros de largura.
Sim.
Então, isso vai ter que ser estudado.
Eu acho preocupante, assim, um jet ski,
Cícero, ele tem 500 cilindradas.
Sim.
500, 700 cilindradas. Tá? Melita, até mais.
A sua preocupação é muito relevante, porque no final do ano, a gente participa daquelas confraternizações de escola, e a escola também aluga alguns espaços ali para os professores, servidores públicos, né, os agentes, e levam suas crianças. Numa dessas que nós fomos agora, no final do ano, fomos retirar as crianças dessas margens por conta que não havia condições de deixá-las lá, acerca do tráfego era tão grande, a velocidade era tão grande, e o risco delas serem atropeladas era maior. Então, é super relevante. Agora, já que existe uma legislação, inclusive, que proíbe, então está totalmente ilegal o próprio tráfego dessas...
Então, a Marinha já nos informou dessas condições, porque aí fica muito longe.
Me permite,
a palavra está com o Cícero? Está com o Cícero?
É, está com o Cícero.
Cícero, me dá uma parte. Nelita, eu acho assim, muito relevante a sua proposta. Não tem cabimento que uma pessoa passe com jet skis, com um barco, seja lá com que tipo de embarcação seja, próximo onde as pessoas possam estar se banhando. Não tem cabimento isso. Isso é caso de polícia. Eu acho que tem que ter a fiscalização da Marinha. O município também tem a sua responsabilidade, o município de Campo Mourão, porque, embora seja a regulamentação da Marinha, mas a responsabilidade é do município. Porque eu tive uma vez uma oportunidade conversando com o pessoal da Marinha, e inclusive pode ser feito um convênio entre o município e ele se responsabilizar até em atuações de pessoas que desrespeitar esses pontos. Você tem o meu total apoio, porque você está corretíssimo, nós temos que preservar a vida de quem está lá. Por isso, voto favorável.
Só complementando o que eu estava dizendo, as regras de navegação se submetem às regras ambientais, às normas ambientais. Tanto que a própria Marinha, em projetos que eu participei de análises, né, e um deles último, mais recente, de uma marina, em que eles são claros, eles não se opõem à instalação da marina, observada a legislação ambiental. Então, eu acho que isso é um ponto indispensável que seja analisado, que qualquer norma, qualquer plano contemple o respeito à legislação ambiental. A própria Marinha decide
por
isso.
Só para encerrar, presidente, não tem problema que as pessoas estejam falando mal de mim. Não tem problema. Eu conheço as leis, eu quero só que as pessoas possam preservar sua vida. Porque se vier acontecer um acidente, eu não vou ser responsável. Se alguém perder a vida lá, eu não vou ser responsável. Ninguém vai poder chegar e falar, tem uma vereadora lá que não faz nada. Certo? Então, eu prefiro dessa forma. Nós estamos legais. Eu sou proprietária há mais de 30 anos na usina, tá? E tudo que eu tenho lá está legalizado, tudo dentro das normas. Tanto do IAP, a questão das construções, que o presidente sabe, né, da situação que ocorre lá, está tudo legalizado. Então, nós vamos continuar, sim, essa luta aí, porque nós queremos preservar a vida humana, nós queremos preservar a integridade das pessoas. Muito obrigada pelo apoio que vocês vão dar e nós vamos continuar nossa luta.
Primeiro, em votação, a emenda quanto ao local. Né? A emenda, que nós, com aceite da vereadora Nelita, se define o local como Parque Estadual Lago Azul, como Lago do Parque Estadual Lago Azul. Em votação, a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o requerimento com a emenda apresentada. Já aprovado. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento com emenda aprovados por unanimidade dos vereadores. Próximo, tem mais um requerimento.
Requerimento em urgência. A vereadora que o presidente subscreve, de acordo com o artigo 160, inciso 2, alínea C, combinado com o artigo 162, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência à Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, Campo Mourão, chefe regional Edson Silva Lima, solicitando que seja realizada a limpeza do esgoto localizado na rua São José Oliveira, no Jardim Fernando, pois o mesmo está transbordando nos dias de chuva. Pede deferimento, sala de sessões do Poder Legislativo, 6 de março de 2018, professora Nelita Cecília Piacentini, partido PR.
Em discussão, o regime de urgência. Em votação, urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Terminou? Não tem mais, né? Obedecendo... Opa, acho que eu estou na frente aqui. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Senhor secretário, queria fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Dos 8 inscritos, primeiro a vereadora, vereador professor Cícero.
A palavra para o professor Cícero, por gentileza.
Boa noite a todas e a todos, as nossas companheiras de bancada, Elvira e Nelita. Quinta-feira teremos um momento festivo aqui na nossa casa, que é uma comemoração que vai trazer pessoas, personagens da nossa comunidade que vão representar em 2018 as mulheres trabalhadoras e trabalhadores do nosso município. E eu fiquei tentando fazer uma reflexão acerca desse momento. O que realmente as mulheres teriam de comemorar agora dia 8, né? Que realmente é um marco de luta. Eduel trouxe aqui o histórico que em 1857 centenas de mulheres foram queimadas numa fábrica têxtil por policiais. Por qual motivo? Porque lutavam pela redução da jornada de trabalho e pelo direito à dispensa ou o tempo de estar com seu filho, que é chamado licença maternidade. E hoje? Hoje nós temos um governo a nível federal que aprova a terceirização, que massacra os direitos trabalhistas, principalmente das mulheres. O projeto de reforma trabalhista que ataca e destrói os direitos, principalmente das mulheres. Tenta aprovar a reforma da Previdência que ataca os direitos principalmente das mulheres, inclusive ampliando a sua jornada de trabalho e o seu tempo de permanência no trabalho. Ou seja, ela vai envelhecer, vai morrer sem o direito à aposentadoria. O trabalho intermitente, né, o trabalho insalubre, inclusive para grávidas. E a nível estadual? A nível estadual, nós temos o senhor Beto Richa, que reduz os postes das escolas, retirando pedagogas e servidoras das escolas, que aprova e lança um edital no qual reduz em 20% o salário de professoras e servidores agente 1 e agente 2. 2018, a gente está falando de 2018. Retira, ou melhor, não paga já há 3 anos a data base, que é uma lei, mas como o governo é Beto Richa e é PSDB, as leis não importam para eles. Tá? Retira todos os projetos culturais e artísticos de dentro da escola, ou seja, um governo que ataca uma área de servidores onde 80% ou mais de 80% são mulheres. Ok. E, a nível municipal, a minha indicada é a dona Laide, lá da Vila Guarujá. Então, estive alguns dias lá com ela e segunda-feira fui lá novamente comer um bolo. Comprei um bolo, na verdade eu fiz um bolo em casa, batia bem, bem quente, bem gostoso de chocolate, e fui lá comer um bolo com ela. Mas antes eu passei no centro de... Era chamado centro de recreação ou centro de educativos, que as crianças ficavam lá após o horário da escola.
Centro de integração, não seria isso?
Isso, centro de integração. E trabalham lá duas servidoras. E uma dessas servidoras é uma jovem que acabou de terminar a faculdade de serviço social. E o ano passado ela teve que fazer os estágios dela. Então ela tinha que sair uma hora e meia antes para poder fazer os estágios. E aí esse ano ela foi pedir para que essas horas ela pudesse agora cumprir, né, e fazer, e não ter que pagar, ser retirado do salário dela, ser cobrado, né, do salário dela. E foi negado esse direito a ela. Foi negado ela cumprir a mais duas horas para poder cobrir aquele horário que ela tinha saído para fazer os seus estágios. Que era um direito, inclusive, que ela tinha, que é cobrado da faculdade. Aí eu fiquei perguntando, né, o que será que nós temos que comemorar, na verdade? Que direito é esse que nós estamos preservando as mulheres? Ela tinha o direito de estudar e de fazer os seus estágios. E lhe foi negado um direito ímpar, simplesmente de cumprir a mais esses horários esse ano. Poderia, inclusive, cumprir com outro, com um projeto desenvolvido, já que ela é formada em serviço social. Né? Então, fico pensativo como essas lutas dessas mulheres, há séculos e séculos e séculos, ainda estão tão presentes e são tão marcantes em nossas vidas. Então, é possível pensar que ainda podemos celebrar as lutas, comemorar muito pouco, mas nós vamos resistir e juntos nós vamos também transformar essa sociedade. Muito obrigado a todas as mulheres e a minha mãe, uma pequena nordestina.
Inscritos, vereador?
Sim, temos vários. Vereadora Nelita Cecília Piacentini.
Presidente, eu peço permissão para falar daqui?
Permitido.
Eu quero falar aqui rapidinho sobre o outro requerimento de urgência que a gente apresentou, sobre a questão do esgoto lá no Jardim Fernandes. Tá? Eu queria que vocês observassem o vídeo que vai passar lá. Eu recebi esse vídeo de um munícipe que mora lá. Pode passar. E a situação, olha lá, olha lá, olha lá.
Acho que todas as casas aqui de baixo devem ser interligadas na rede de esgoto, porque aí, ó, brota tudo.
Olha a tampa aqui.
Uma casa ali, ó.
No Jardim Fernandes.
Uma rua intransitável.
Olha que beleza.
Se contar ali intransitável, é só merda no meio da rua.
Então, essa é a situação que está lá o Jardim Fernandes. A Sanepar foi lá, fez o esgoto. Eu não sei, não sou técnica, não sei o que acontece. Mas em dias de chuva está isso aí, ó. Tá? A gente tem uns outros vídeos, mas a gente optou por passar esse.
Me permita uma parte, vereadora.
Só um minutinho. Transborda tudo, entra nas casas. E é como o rapaz falou ali mesmo, aquilo que ele falou ali. Então, eu não sei como fazer, ele disse que já procurou, já conversou, já falou, me mandou o vídeo, eu falei, olha, eu vou dar uma solução para você, porque a gente paga, né, esgoto.
Ricardo.
Concedo a parte.
Eu também já conheço esse problema, alguém lá da comunidade já me passou um vídeo, se não este, algo semelhante, e eu, por mais de uma vez, já falei com a Sanepar. E, pelo que me parece, não houve providência. Toda vez que chove, o que indica que está entrando água pluvial na rede. Não sei exatamente, até porque também não tive retorno da Sanepar. Além de, esse é um problema sério, né, que deve ser analisado, porque é um problema ambiental, né, um problema ambiental, esse esgoto, essa caca, como diz ali o cidadão, está indo para locais que não deveria ir, né, entre eles o nosso Rio do Campo, né, lógico que abaixo da captação, mas com certeza absoluta contaminando. Então, importante o seu requerimento apresentado aqui, trazer essas imagens para conhecimento dos vereadores e realmente cobrar que a Sanepar adote as providências, seja ela qual for. Isso aí é um emissário, né, de toda a rede coletora daquela região que transita ao longo do Rio do Campo, né, e vai até a estação de tratamento lá abaixo do Jardim Tropical. Né. Então, preciso realmente de providência. E aí, inclusive, os órgãos de fiscalização, acho que tem que ser alertados e chamado a atenção para isso, tanto do município quanto do Estado. Parabéns pela iniciativa.
Esse vídeo foi mostrado só duas tampas ali, mas tem um outro vídeo um pouco mais longo, que ele mostra toda a interligação do esgoto. Então, são assim centenas de metros, aquilo transbordando, entrando nas casas, a situação lá já é horrível, vocês já viram, não tem asfalto, não tem nada, e aquilo entra nas casas, eu tive lá e, gente, impossível, impossível. Eu não sei como as pessoas estão vivendo ali, e nós estamos numa época de chuva, e vai chover mais, vai chover de novo, então é preciso que se tome uma providência urgente. Né, isso é, diz vereador Batilani, isso é de responsabilidade da Sanepar, né? Como o senhor mesmo falou, a Sanepar cobra e cobra caro, nós sabemos disso, pelas nossas contas, né? Então nós precisamos que se tome uma providência. Vamos ver se agora a gente expondo dessa forma também a Sanepar toma uma atitude.
Aqui, ó. Tanto que eu tenho vídeo, inclusive o cidadão me cobrando, e eu pedi a Sanepar... Por várias vezes que fosse lá, falei com o chefe regional. Não sei o que está acontecendo, deve ser algum problema mais grave.
Então vamos nos unir, vereador Batilani, os demais vereadores, e vamos tentar resolver essa situação assim, porque ninguém
merece.
Consegue
uma parte depois, quem está com a palavra?
Sim, eu estou com a palavra.
A Secretaria de Fiscalização, até se for o caso, eu acabei distraindo, não vi se foi pedido aí, tem que notificar a Sanepar, dar um prazo para que ela faça, se não fizer... multa, porque a responsabilidade é da Sanepar. Dá esse prazo sob pena de multa e, aliás, isso é crime ambiental que está acontecendo ali.
Tem que dar prazo.
Né? Tem que comunicar ao Ministério Público, aplicar a multa cabível, porque não dá para aceitar isso.
Eu encerrei minha fala. Obrigada.
Tem mais vereador inscrito, vereador Edilson?
Sim.
Vereador
Sidney Jardim.
Qual a palavra, Sidney Jardim?
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente mais uma vez na nossa sessão ordinária, imprensa aqui presente. Eu gostaria de falar na minha explicação, na minha fala, na minha palavra livre, senhor presidente e vereadores, sobre dois temas. Eu gostaria de falar inicialmente sobre uma enquete que foi feita no jornal Tribuna do Interior de Campo Mourão e também sobre as arenas de multiuso que estão sendo construídas aqui em Campo Mourão e também na região. O jornal Tribuna do Interior, eu diria o jornal escrito mais visto da Concam, aliás, da Concam mesmo, parece até que é o único jornal que tem repercussão, que tem distribuição em toda a Concam. Ele fez uma enquete perguntando para a população, em especial a população de Campo Mourão, sobre aprovação da administração atual, da administração do prefeito Tauilo Teselli. 72% das pessoas ouvidas aprovam a atual administração. Um número que surpreendeu a oposição. Aí a oposição corre, tenta desmentir, tenta desmoralizar o jornal, que até dias atrás era respeitadíssimo por essa mesma oposição, inventam história, criam mentiras e factoides e tudo mais sobre essa enquete. E para a situação, nada mais demonstra publicamente do que aquilo que nós já sabemos, que a população de Campo Mourão aceita a administração, que aí está a administração Tauilo Teselli e Beto Voidelo. É bom lembrar
que essa administração, o tal Ilho Beto, foram eleitos por um pouco menos de 40% da população. Então, se nós pegarmos um número, nós temos 60% da nossa população não votou no Tauilo. Teoricamente, 60% seria oposição à administração que aí está, não aprovaria a administração que aí está. Em um ano e dois meses, o Tauilo conseguiu reverter isso. Hoje, 72% da população aprova a administração do prefeito Tauilo Teselli. O bom de enquetes como essa é que o acesso fácil que a população tem à internet, você pode se votar numa enquete dessa estando em qualquer lugar da cidade. Não necessariamente ela foi feita no centro, no bairro, na Asa Leste, na Asa Oeste, enfim, qualquer local. Ela foi feita na cidade inteira e foi ouvida 642 ou 692 pessoas que emitiram a sua opinião sobre isso. Isso é um reflexo de uma administração que vem enxugando a máquina, aonde poderia ter nomeado 155 cargos e só nomeou 70 cargos, economizando em um ano 3 milhões de reais só em nomeação de cargos em Campo Mourão. Isso é reflexo de uma administração onde o prefeito, o secretariado e os próprios vereadores, é bom que se diga isso, têm corrido atrás de melhorias para Campo Mourão. E muito tem se conseguido. Muitas obras estão acontecendo em Campo Mourão e a população tem visto isso. E quando eu falo da participação dos vereadores, eu gostaria de parabenizar os vereadores pela atitude. Primeiro, o prefeito Tauilo, que teve a hombridade de se dirigir a todos os vereadores, até mesmo aqueles que não são da sua bancada, que não são da sua base, e pedindo apoio no sentido de buscar recursos junto aos seus deputados. Eu não lembro na história de Campo Mourão de outro prefeito ter feito isso. Eu não lembro na história de Campo Mourão de um bom relacionamento com a Câmara igual se tem essa administração. Basta lembrar mais um fato inédito, que em um ano de administração nós não tivemos nenhum veto. Nenhum projeto de vereador foi vetado. Isso é histórico em Campo Mourão. Isso representa uma parceria, um respeito que existe entre o Executivo e o Legislativo. E quando a população reconhece a administração municipal com 72%, em que pese no momento ter uma enquete lá para avaliar a Câmara, mas eu acredito que a Câmara também foi avaliada junto com o Executivo. Exatamente porque os vereadores auxiliaram o prefeito na busca de recursos por Campo Mourão. E todos os vereadores que conversam com o prefeito Tauilo sabem que ele tem reconhecido isso e agradecido os vereadores. Tanto é que esse ano, novamente, chamou todos os vereadores ao seu gabinete e nós fomos até lá e, novamente, ele pediu aos vereadores que procurassem os seus deputados e apresentassem emendas e pedidos para que viessem obras e melhorias para Campo Mourão. A dor de barriga, o desespero, pode continuar dando na oposição. A população vai continuar aprovando essa administração, porque as coisas tendem a melhorar e melhorar muito. Para aqueles que não acreditam, que inventam história, que essa enquete foi armada, alguns tentam denegrir o jornal, outros tentam denegrir a administração, hoje eu fiz a enquete no meu programa, na Rádio Colmeia. E fiz exatamente nesse sentido, de saber se a pesquisa, se a enquete feita pelo jornal Tribuna do Interior, se estava correta ou não. Eu cheguei de surpresa hoje na rádio e falei para todos os ouvintes o resultado que tinha dado a enquete e pedi que todos me escrevessem. Eu sempre dei o meu WhatsApp no ar e para as pessoas participassem da enquete, dizendo se aprovava ou reprovava a atual administração. Para escrever aprovo ou reprovo, se escrever reprovo, dá uma nota de 1 a 5, que geralmente é a nota de quem reprova, e se escrever se aprovo, dá uma nota de 5 a 10. Pasmem os senhores. 94% das pessoas que participaram aprovaram a atual administração. Um número muito maior do que a enquete do jornal Tribuna do Interior. E no meu programa, na Rádio Colmeia, a enquete era ainda feita mais segura e de forma mais consistente, porque lá ninguém vota anônimo. Lá a pessoa é através do WhatsApp, você tem o nome, tem o endereço e tem até a foto da pessoa. A pessoa se expõe ao votar. E as pessoas votaram e aprovaram essa administração. Fica aí uma resposta para aqueles que só pensam em criticar e atrapalhar a administração. O povo também está cansado daqueles que só sabem bater contra, que nunca ajudaram a fazer nada. A população também cansou disso. Eu percebi hoje em alguns votos que a população falou exatamente isso. Chega daquele que só bate e que fala mal e que nada contribui, que não faz nada para somar na cidade de Campo Mourão. Uma hora ou outra, o político tem que participar da administração, tem que ajudar o prefeito que aí está ou o prefeito que ali estava. E nós esperamos que isso aconteça e que alguns esquecem um pouco de só bater, só denegrir e falar mal. Aqueles que só fazem isso, eles reconhecem que eles não têm capacidade de fazer e nem compensa continuar perdendo o tempo aqui com essas pessoas. A aprovação da administração está aí para que todos vejam. Eu gostaria de falar também, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, sobre as arenas multiuso que está acontecendo em Campo Mourão. Uma ideia fantástica do nosso deputado Douglas Fabrício, nosso secretário de esportes do Estado do Paraná, que está no seu último mês à frente da secretaria. O deputado Douglas, atual secretário de esportes, no início do mês de abril vai se licenciar do cargo, vai sair do cargo de secretário para retornar ao cargo de deputado. Isso já foi confirmado por ele ao governador Beto Richa, onde vai disputar o cargo aí, a reeleição para deputado estadual, e por isso deve retornar a ocupar a sua vaga ali na Assembleia. O deputado Douglas, como secretário, teve uma ideia fantástica, construir a arena multiuso. Para quem ainda não foi numa arena dessa, e eu sei que muitos não foram, e alguns insistem em falar mal sem nem ter ido ver, isso que eu acho um absurdo, e a população também acha, tanto é que tem reprovado essas pessoas e aprovado a administração, é um projeto fantástico. Ali tem um gramado sintético que é o mesmo da Arena da Baixada em Curitiba, é o mesmo do Atlético Paranaense, é o mesmo do Primeiro Mundo. É essa arena que está aqui em Campo Mourão hoje para que as nossas crianças e os nossos jovens possam utilizar. O deputado Douglas conseguiu 6 arenas dessa para Campo Mourão. O prefeito Tauílo, junto com o deputado, junto com alguns vereadores e algumas lideranças, definiram os locais onde seriam instaladas essas arenas multiuso. Uma já foi instalada, inaugurada lá no Parque Parigô de Souza. Nós tivemos lá em especial com o vereador Tucano e com o vereador Olivino Custódio, que ajudaram ali, contribuíram na escolha do local. Diga-se passagem, estão de parabéns, porque vem funcionando muito bem, diga-se de passagem, a arena multiuso do Parque Parigô de Souza, e a gente só recebe elogios nesse sentido. A outra já foi instalada ali no Parque do Lago, em Campo Mourão, onde nós tivemos ali na inauguração, eu, o vereador Batilani, o vereador Edilson, não me lembro outro vereador que estava ali presente na inauguração, e que era a cobrança daquela comunidade, e que hoje eles utilizam, e muito bem, aquele espaço. Inclusive, presidente Batilani, o senhor tem acompanhado de perto, está sendo instalada ali uma escolinha para atender todas as crianças e jovens daquela região, nessa arena multiuso que ali foi instalada. A outra foi instalada lá no Colégio Estadual Vinícius de Moraes. O Colégio Vinícius de Moraes, o diretor, o Raoni, a quem eu tenho o prazer de me considerar padrinho, eu fui o político que deu o primeiro cargo para o Raoni, quando assumi a Secretaria da Ação Social como secretário. O Raoni, um jovem, muito dinâmico, eu o trouxe para cuidar da Coordenadoria da Juventude em Campo Mourão. Fez um brilhante trabalho. Formou-se professor, hoje é diretor do Colégio Vinícius de Moraes. E o Raoni foi muito inteligente, procurou as lideranças ligadas ao deputado Douglas, procurou o deputado Douglas e conseguiu a sua arena multiuso, que hoje vem sendo utilizada por toda a comunidade daquela região do Conjunto Coapar. E nós teremos na sequência agora a instalação de uma arena multiuso no Colégio Marechal Rondon, um pedido meu, do vereador Batilani, de outros vereadores, da professora Rita, que reuniu a comunidade, mais de 300 pessoas na frente do secretário Douglas, e ali pediu essa arena que em breve estará sendo inaugurada. E tem outra arena que vai ser instalada no Jardim América e outra arena que em breve será...
Senhor, tem mais um minuto.
Só concluindo então, presidente, outra arena que em breve será instalada no Parque das Torres. O Parque das Torres, que vai ser motivo de outra fala minha em breve, e que retomou a obra do Parque das Torres depois de muitos anos. Mas uma das obras dentro do Parque das Torres, e eu estive lá conversando com aquela comunidade, vereador Eduel fez reunião, se não me falha a memória, naquela comunidade, para tentar tratar né, dessa instalação da arena multiuso, e agora aquela comunidade recebe também uma grande arena. Então, como vereador, eu venho aqui reconhecer o trabalho de um grande deputado, deputado Douglas Fabrício, que secretário de esportes do Estado do Paraná, só nos trouxe orgulho. Eu participei de uma reunião aqui na sede da Secretaria do Esporte em Campo Mourão, onde todas as APAEs da região de Campo Mourão estiveram presentes, recebendo material esportivo especial para os alunos da APAE, feito para eles, para pessoas especiais como eles, material especial. Isso nunca aconteceu na história do Paraná. E o deputado e secretário Douglas trouxe isso. Nesse mesmo local, foi entregue material esportivo para todos os colégios aqui da região da Concan. Todos os colégios, indistintamente, receberam material esportivo. O secretário poderia ter discriminar, porque alguns diretores insistem em mentir contra o secretário. Mesmo assim, ele não tem essa visão. Ele tem uma visão que a educação é para todos e levou esse material esportivo a todos os nossos colégios da Concan. Por isso, como vereador, eu faço questão de fazer esse reconhecimento para um grande deputado e um grande secretário que tem feito um brilhante trabalho pela Concan. E Deus o abençoe por esse trabalho que prestou e no seu afastamento que ele continue fazendo agora um brilhante trabalho como deputado estadual eleito pela região da Concan.
Mais alguém inscrito, vereador Edilson?
Assim, não há mais oradores inscritos.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação. Senhor secretário, proceda a leitura da matéria.
Projeto de lei 08/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa a suplementação de dotação orçamentárias, equipamentos e material permanente que não foi incluso na lei orçamentária de 2018.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei 09/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$230 mil no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa a suplementação, dotação orçamentária, obrigações patronais relativas às contribuições previdenciárias RPPS, tendo em vista não foi incluída no orçamento de 2018.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Eu declaro encerrada a ordem do dia. Comunico que as prestações de contas... Eu gostaria de pedir para os vereadores guardar um minutinho. Comunicamos que as prestações de contas abaixo relacionadas foram apreciadas conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Opa, travou aqui. A seguir, a explicação pessoal. Cada vereador terá prazo máximo de 5 minutos sem a parte. Tem inscritos?
Acredito não, senhor presidente.
Então, se não tem inscritos, eu só queria o seguinte. Ontem eu disse aqui do interesse de um médico, Dr. Danilo Leão, conversar com os vereadores. Hoje eu fiz contato e ele me sugeriu a data de quarta-feira, não esta, da próxima semana. Quero saber se essa data... Isto é depois das 18 horas, porque ele trabalha na rede pública de saúde e não quer vir aqui em horário de expediente. Tudo bem para todos? Não, doutor, tem um médico, doutor Danilo Leão, ele é médico aqui na Caporão, tem um consultório também particular, mas atende na rede pública de saúde. Acho que no programa Saúde da Família. E faz alguns plantões, enfim... E ele disse que quer conversar os assuntos de saúde pública com a gente, com os vereadores. Né? E eu disse para ele que na oportunidade falaria com os vereadores para ver se o pessoal concorda de estar com ele. Ele só me pediu que fosse uma conversa de uns 40, 50 minutos. Né? Ontem eu perguntei aos vereadores, me parece que houve um interesse, e eu estou dizendo que hoje eu fiz um contato. Está bom quarta-feira para todos que queiram participar?
Provavelmente.
Aí a gente comunica por escrito. Eu confirmo com ele. Mas tudo bem, a vereadora Anelita não estará, mas aos outros vereadores que tiverem interesse, é possível. Então, eu vou confirmar com ele a quarta-feira, e aí eu peço para que comunique, que todos os vereadores sejam comunicados nos seus gabinetes para que coloquem na agenda dos vereadores. Ok, gente? Lembrando que quinta-feira teremos a sessão solene para a entrega do Prêmio Mulher Cidadã. Né? São elas Alaide Ferreira, Aparecida de Freitas Miranda, Cidália Guimarães, Elizabeth Schaefer Santos, Elza Maria Teixeira Campanha, Evelyn Oliveira de Souza, Ivone Magione Fiore, Jacira Buena de Machado, Maria Líria Gadotti Pietrovski, Maria Rosa Ribeiro, Nilza da Souza Benes, Rosália dos Santos. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão. Que Deus nos acompanhe.